Muito boa tarde. Página após página, há livros que se colam a nós, os quais queremos que haja mais pessoas a ler. É por isso que no programa Obra Aberta juntamos apaixonados por livros para lhe darem sugestões de leitura. Juntamos hoje, neste programa feito ao vivo no Centro Cultural de Belém, numa parceria entre a Renascença, o CCB e o editor João Paulo Coutrinho, um ator e encenador e uma académica, professora da Universidade da Madeira e especialista na obra de Herberto Helder. Vamos, nos próximos minutos, conversar com Miguel Loureiro e Diana Pimentel, um diálogo ao qual se junta o editor João Paulo Coutrinho. Muito obrigada por estarem no Centro Cultural de Belém. Miguel Loureiro, um ator que é também encenador, imagino que seja sempre feito de leituras. Qual é essa sua relação com os livros?
Começa por ser uma relação profissional, porque a literatura continua maioritariamente a ser subsidiária da cena. A cena precisa da literatura em termos
vive
de tradição,
dela.
Exatamente, vive dela. Não exclusivamente, não há outras formas de abordagem da cena e da natureza da cena, mas profissional, sobretudo, e depois também por prazer. Ou seja, quando acabam as leituras do dia profissionais,
passa
às leituras
espaço
de prazer.
Para as outras
exatamente.
Leituras.
Exatamente. Ah, até ajudam a revigorizar as leituras profissionais. Não é?
E não há o receio de misturar?
Isso é bom, porque há esses, principalmente no exercício da encenação, as leituras cruzadas e o sincronismo e tudo isso abrem-nos novas pistas para o trabalho obrigatório. O trabalho de recriação ajuda-nos a encontrar pontos de fuga, alternativas às leituras habituais, ortodoxas da obra, ou às leituras para cena, de forma padrão, e ajuda-nos, por exemplo, a cruzar coisas que à partida pareceriam inconciliáveis, não é? Mesmo autores e formas de escrita e mesmo estilos de escrita.
E por vezes há algum livro que leia por prazer, descobre que daria uma boa peça?
Os livros que eu decido que me vão acompanhar no teatro, depois de um trabalho profissional de teatro, comecei por relacionar-me com eles por prazer, mesmo as encomendas. Eu gosto muito da repetição na leitura, e de repetir e repetir, e acabo por vestir a camisola e que eles passam a ser também os meus livros.
Diana Pimentel, imaginamos uma professora académica rodeada sempre de livros, mas nem sempre isso tem que ser algo maçador. Ou seja, a leitura tem essa dimensão de trabalho também, como no caso do Miguel, e tem a dimensão do prazer.
Uma não vive sem a outra. Aliás, o exercício profissional do ensino da literatura alimenta-se desse prazer. E no dia em que não acontecer dessa forma, eu não estarei a ser verdadeira com o meu trabalho.
Mas o trabalho exige um determinado tipo de leituras. Como é que depois fecha um capítulo e diz agora eu vou ler este livro com outros olhos?
Sim. Há em toda a organização, enfim, daquilo a que se dá um nome de academia, que eu, passados 20 anos de lá estar, ainda não sei bem o que é, porque é muitas e às vezes poucas coisas, há um protocolo de organização.
Tem que seguir.
Necessariamente eu cumpro também. Mas há, ao mesmo tempo, um espaço de liberdade na escolha e na construção de um programa, de uma disciplina. Eu entendo os programas das disciplinas que tenho vindo a lecionar como, digamos assim, uma espécie de um argumento cinematográfico, em que eu proponho a leitura de alguns livros que me parecem fazer sentido de acordo com aquela disciplina, aquela matéria. Enfim.
É uma espécie de guião.
Exatamente. E, portanto, há um fio condutor. Diferentemente, nas minhas leituras, eu posso consentir-me, e frequentemente o faço, aleatoriedade, simultaneidade, absoluta liberdade, acaso.
É bom encontrar de vez em quando um livro que não esperávamos.
Sim.
Ou abrir uma página e descobrir algo que não esperávamos.
E muitas vezes até procuro esse acaso no exercício de abrir, por exemplo, um livro como este, deixar que o aleatório contamine também o meu trabalho.
Para quem está a ouvir através da rádio, é preciso explicar que nesta mesa já temos livros abertos, a Diana já pousou o seu relógio, os óculos e as suas notas, o Miguel arrumou os livros todos um em cima do outro de forma disciplinada, e é precisamente sobre esses livros que vamos começar a falar, porque propomos precisamente para escolherem alguns. Eu sei que é um trabalho difícil, com certeza, não sendo esse exercício fácil. Miguel Loureiro, vamos começar por abrir um um livro que deu origem a uma peça que esteve em cena recentemente, precisamente aqui no Centro Cultural de Belém, com a sua encenação, A Fera na Selva, do Henry James. Vejo que traz uma edição das Quase, um livro já bastante lido, com certeza. É um conto que também já foi adaptado depois ao teatro pela Marguerite Duras.
É um conto de uma novela do Henry James, de 1903, que os estudiosos da obra dele dizem que é uma das melhores, e fazem aqueles elogios todos, e não sei o quê, que é uma das mais exemplares. E o que aconteceu é que nos anos 60, há um crítico literário, que é o James Lord, que faz a adaptação disto para teatro, da novela para teatro, a partir das duas personagens, para inglês, portanto, e de inglês para inglês, mas põe-no em texto dramático. E depois a Duras tem conhecimento disso e pede para se poderia fazer a tradução da tradução dele para francês. E depois, ela descontente com a tradução inicial dele, volta a reformular, traduzindo novamente para o francês e, portanto, sendo uma adaptação, porque traduz de uma tradução e não sei o quê. Já nos anos 80, numa versão que penso que foi... Essa foi para a Fanny Ardant e para o Depardieu. E, portanto, o que eu gosto nele também é nesta coisa de passagem de testemunho. Pronto, de um escrito. O que eu gosto nele é a fábula, não é? Que ele encerra e... Mas gosto também desta particularidade de chegar até nós. E eu trabalhei essencialmente trabalhei só a versão da Marie Duras, não é? Onde ela mantém, é muito fiel ao Henry James, mantém toda a estrutura, são 6 quadros.
Mas de que é que fala?
Isto é a história de um encontro entre um homem e uma mulher e do desencontro que esse encontro contém, não é? Porque ele não se lembra dela, mas ela ficou com uma marca muito forte desse encontro há uns anos. Eles depois põem-se a imaginar se seria há 10 ou há 15 anos, ela diz que é há 10. Nessa altura ele faz-lhe uma confissão, a dizer que é um homem acossado, imobilizado, com grande medo de dar um passo decisivo na sua vida, porque acha que há sempre uma catástrofe à espera para lhe acontecer, não é? A tal fera que espreita sempre na selva e o impede de viver. E ela solidariza-se com ele e diz-lhe que queria então permanecer ao lado dele à espera desse grande acontecimento que virá no fim da vida, algures já amanhã, não se sabe, é tudo uma incerteza. E o livro é isso, são 6 quadros de prosódia na versão da Duras e também do Henry James, 6 pequenos capítulos.
E nesse caso leu os dois e
os foi três também,
os três, foi complementando cada uma das leituras com
mas,
as outras.
Mas fiz só a versão da Duras. E para a Catherine, a Duras, a May, no Henry James, a grande tragédia é que ela se apercebe muito cedo que ele não consegue ver a real dimensão da tragédia. E a real dimensão da tragédia é a sorte banal do dia-a-dia, o cotidiano inqualificável. Ela acaba por morrer, pronto, já estou a contar o
já
fim.
Já estou a contar o fim, pronto.
Ela acaba por morrer e ele
Mas
um
acreditamos
dia...
pelo valor da literatura, que vale a pena ler mesmo sem
ver o fim. É maravilhoso, sim.
A Diana Pimentel escolheu a poesia para a nossa conversa, em particular uma antologia editada em parceria com a Cotovia, intitulada Século de Ouro, antologia crítica da poesia portuguesa do século XX. É dos autores Oswaldo Manuel Silvestre e Pedro Serra. É lá que encontramos muitos dos poetas portugueses do século XX, Manuel António Pina, Rui Belo, Luís Quintais, que já esteve aqui no Abra Aberta, ou Daniel Faria, mas esta não é uma antologia de poesia convencional. Porquê, Diana?
Não é de todo. Para situar a questão de século XX, permitam-me, porque é muito curta, a leitura de uma frase. Um século é muito tempo para a medida humana. Ou melhor, para a medida da memória humana. E o modo como esta antologia se instala na poesia portuguesa é particular por várias razões. Em primeiro lugar, porque não é apenas uma antologia construída por decisão de dois organizadores. Isto é, o processo da construção desta antologia foi de convidar poetas e ensaístas, académicos, críticos literários, que escolhessem 3 poemas de autores do seu gosto, e voltamos aqui à questão do gosto, da liberdade, da escolha, e que, depois de feita uma triagem para não haver repetição de poemas, escrevessem um comentário, e um comentário não histórico, ao lado do poema. E, portanto, esta antologia, digamos que não é apenas um livro, não pelo facto de ser colossal, de ter...
Chamamos a isso um calhamaço.
Um calhamaço, de ter 650 e muitas páginas, mas por ser, na verdade, um livro múltiplo. E basta olhar para o índice, porque o índice não é apenas um, permite várias entradas. Entrada por nome de poetas, entrada por nome de ensaísta, entrada por início, primeiro verso de poema. Podemos escolher ler só os ensaios, podemos escolher ler só os poemas, podemos escolher ler só um grupo, poema e o seu comentário. E são muito pequenos os comentários, a dimensão de uma página e meia.
E o comentário, o que é que nos ajuda a perceber sobre o poema? São complementares? Como é que funciona esse diálogo?
Há comentários de diversa natureza. Para ser mais clara, eu escolheria Luís Quintais, enfim, está nesta antologia na sua condição de ensaísta. E ao comentar Tabacaria, a acompanhar o poema de Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, a certa altura escreve: sobra-nos o que move o poema, a nostalgia pelo visível. Eu, que leio poesia de Luís Quintais, fico na dúvida se este não poderia ser um verso de Luís Quintais. E é esta indecisão que me interessa nesta antologia. Não há um discurso pré-formatado, nem confinado a determinadas regras. Ao contrário, há um posicionamento autoral. E, portanto, se eu quiser ler só o comentário de Luís Quintais e dispensar-me de reler Tabacaria, então fico com...
De alguma forma também com a poesia do próprio Luís Quintais.
Exatamente. E acedo por uma outra via. Exato. Acedo por uma outra via. Esta também é uma antologia de belíssimos ensaios que, por si só, sem serem comentários ao lado de poemas, lhes sobrevivem.
Eu se calhar pegava precisamente nesta ideia de ensaio, até porque o Miguel Loureiro trouxe também, posso dizer que é um ensaio, no Castelo do Barba Azul, do Jorge Steiner. É precisamente um ensaio que nos ajuda a pensar a cultura. Abra-nos este livro.
Fui ter este livro de forma acidental na altura que esta edição foi feita, penso que no início dos anos 90, exatamente, 91, 92, e li uma recepção crítica num jornal, num suplemento qualquer, e gostei, e às vezes eu ainda sou daqueles que lê, que vai comprar os livros a seguir, porque leu um comentário, que lhe parecia, exatamente, teve uma mediação que vibrou em mim, e eu fui ler, depois deparei-me com isto, que ainda hoje quase que cito passagens de cor. Eu não sou particularmente fã do Steiner, eu gosto deste livro, mas depois o beatismo judaico, toda aquela... Não vou por aí, porque me faz um bocadinho confusão, sempre aquela expiação. Pronto, eu sei que isso é forte, mas em mim não tenho eco para isso.
Mas por vezes gostamos apenas de um livro de um leitor.
Exatamente.
Um
o que eu gosto nele é que me alerta para estas coisas que também encontramos, por exemplo, nas peças do Tchekhov. Isto tem uma série de teorias aqui, encrepitadas, que é a questão da barba azul, que nós abrimos a porta e vamos dar aos lados do radicalmente incompreensível na sua irracionalidade e tudo isso. O que me interessa aqui é esta coisa das vivências dos salões do século XIX, um século aparentemente com escaramuças de guerra, a guerra da Crimeia, o resto não houve, é um século de longa paz, e a partir do desvirtuamento desses salões, onde só se tomava chá, há um desvirtuamento do espírito que nos permite fazer uma escolha errada a entrar para o século XX, e das três portas para abrir, abrimos a porta que nos vai dar ao que ele chama a Guerra dos 30 Anos, que são as duas guerras mundiais. Põe isto de uma forma viva e elegante e de fácil acesso para quem não... que não é iniciado nos grandes problemas existenciais postos pelo século XX e pelas vivências históricas do século XX. O que nos dava armas para sobrevivermos numa sociedade civilizada era o tocar piano e falar francês. E a partir de agora é sabermos o que é que está por trás de uma tomada elétrica, não é? Portanto, a redefinição no sentido da cultura, ou seja, do canon, que depois do impensável, do que aconteceu ali a meio do século, não é? No final da Segunda Guerra, temos que reformular, e portanto o que ele deita por terra é a noção salvífica da arte, e isso interessa-me muito.
Diana Pimentel, vejo ainda passar página atrás de página desta antologia, algo que queira acrescentar, porque senão eu tinha a tentação de falarmos aqui de Herbert Welder.
Sim, queria fazer uma muito breve passagem, porque nesta antologia há um acontecimento que é, antes de chegarmos a Herbert, que é Manuel António Pina escrever um ensaio com as irreverências do Pina, isto é, a certa altura, no meio do texto, dizer raio de palavra, ou o que quer que isso seja,
auto-questionando
o seu próprio comentário, escolher ácidos e óxidos de Rui Belo, e de, com isso, fazer comparecer os gatos, o ofício, da escrita, circunstâncias de tempo e do lugar.
Tudo questões que encantavam sempre Manuel António
Manuel
Pina.
António Pina. Simples questão de tempo és e a certas circunstâncias de lugar circunscreves o corpo.
Antes, se calhar fazia aqui este olhar sobre o Herberto Helder, até porque, para explicar a quem nos ouve, a Diana Pimentel pertence ao grupo de trabalho que tem estado sempre a trabalhar o espólio e a obra de Herberto Helder, mas este é um livro, este livro em minúsculas, que saiu recentemente pela Porto Editora, é um livro diferente de Herberto Helder, porque fazemos uma espécie de viagem no tempo e vamos ao momento em que ele viveu em África, em Luanda. São textos que ele escrevia para a imprensa. E bastante divertidos, ao que
sei. Muito divertidos. Há uma circunstância que é de Herberto Helder ter viajado para a África como modo de vida. A sua profissão acidental e o prefácio assinado por Daniel Oliveira deste livro, em minúsculas, assinala-o bem. Herberto Helder não foi jornalista, exerceu o jornalismo, escreveu para uma revista chamada Notícia, que tinha também uma edição na, aspas, Metrópole e outra diferente, publicada em Luanda. E os textos aqui reunidos são de vária natureza. Há reportagem, há crónica e há entrevista. Estes textos foram escritos entre 1971 e 72, e para quem conhece ou não conheça, mas para que se possa situar, lembremos-nos que os Passos em Volta foram publicados na sua primeira edição em 63, e Fotomaton e Vox em 79. Portanto, este livro, na verdade, tendo sido publicado este ano, coloca-se entre Os Passos em Volta e Fotomaton e Vox em termos da cronologia da sua escrita. São textos muito bem humorados, as crónicas são de uma atualidade imensa. Eu recomendo e reconheço a atualidade, por exemplo, numa crónica que se chama O Meu Turista Preferido. Estive envolvida neste projeto e fui vítima, felizmente, de um dos melhores escolhos da investigação, que é estar a fazer revisão de provas e ter que parar para me rir muito, porque isso era incompatível com uma revisão apurada e atenta.
Isenta, se calhar.
Isenta, porque muito frequentemente tinha os olhos a lacrimejar e não era de tristeza, ao contrário, era de alegria. E encontramos aqui, portanto, por exemplo, uma entrevista ao Carlos do Carmo, em que está registado, e Herberto deixa-o no texto, começa logo por dizer: nunca ouvi Carlos do Carmo e disseram-me para eu ir entrevistar, e lá fui eu. E vou com a firme intenção de lhe arrancar uma confirmação que ouvi num táxi de que os artistas cantam para comunicar com o outro. E, portanto, já vai com um pré-conceito e toda a entrevista é, na verdade, a narrativa do falhanço desse propósito.
João Paulo, queres-te juntar à nossa conversa também com perguntas para os nossos convidados?
Para variar, mudando um bocadinho a perspectiva, ainda não é hoje que falaremos de Deus, Miguel, mas...
Poderia ser.
Poderia ser, até poderia, mas não será o caso. Não, o que eu trago é, eu assisto com algum prazer ao facto de me parecer que há um regresso ao trágico e ao texto clássico no teatro. Acabaste de inaugurar a temporada do São Luís em torno do Timeu, mas porquê é que tu achas que há este interesse no regresso aos clássicos, sobretudo no teatro?
Uma vez em conversa com um padre, ele disse-me que dizer, a questão do trágico já estava muito resolvida, não é? Com a crucificação, portanto não fazia sentido voltar a encenar as tragédias gregas e tudo isso, porque esse dilema com os deuses está resolvido na encarnação e depois na crucificação e na ressurreição. O reflexo ou o sintoma de nos nossos tempos as tragédias voltarem a adquirir, ou o sentido do trágico não voltarem a adquirir esse protagonismo, é precisamente pela secularização e pelo afastamento em relação a essa cruz e a esse homem que está lá pregado, não é? Pronto, isto pondo assim coisas em prosaicos, mas sem fazer proselitismo, mas às vezes as pessoas, não sei, pode ser isto ou pode ser aquilo. Eu senti-me bastante satisfeito com essa resposta do padre e agora utilizo-a também, quando me perguntam isso. Num tempo absolutamente, vou utilizar a palavra desnorteado, O trágico, eu penso que é também um reflexo dessa mediação com o sagrado e da questão da providência e tudo isso. volta, porque há, entretanto, um meio caminho que está esquecido. E, portanto, a questão faz é arco, volta a dobrar. Há ali uma zona que já não vem à baila, não sei dizer melhor. Não é só as questões das prateleiras da autoajuda estarem cada vez maiores, ou os Gustavos desta vida, ou não sei o quê. É também um sentimento de que podemos voltar sempre ao índio, a uma coisa que já estava resolvida. Faz-me questão, faz-me confusão voltar a coisa. Eu sou um bocadinho afirmativo nisso. Faz-me questão voltarmos ao figurativo quando já estávamos a ir por outras linhas e não sei o quê. Por isso também, se calhar vou dizer isto e não é muito simpático, não é muito popular. Faz-me confusão a Paula Rego, faz-me confusão uma série de coisas. Eu penso que há uma evolução, ou nós fazemos um esforço para acompanhar e conseguimos perceber, mas não percebemos porque é que é um regresso ao desenho, porque é que é um regresso à ortodoxia da disciplina.
Mas há respostas às nossas questões de hoje na... Lá está, nos clássicos. Não falo agora só em concreto do trágico, não é? Porque não é só o trágico, é também a comédia.
Com certeza. Eu acho que, normalmente, por exemplo, às vezes, quando fazemos uma peça, vêm sempre os jornalistas culturais fazer aquelas perguntas. Não. Então, o que é que a peça tem de
atualidade.
De atualidade e não sei o quê. E eu, desde pequenino, me interessava ver o que é que a peça tem de absolutamente arcaico para os finais dos tempos. Coisas que eu não domino. Por exemplo, eu gosto muito... Eu fiz o do Natural, do Zé Balda, ali no Jardim do São Luís, porque eu gosto de dizer aqueles nomes e aquelas datas, mas não me interessa nada, por exemplo, aquelas lavagens à pressa dos Molières e dos Shakespeare e não sei o quê, para pôr... Eu sei que é preciso, porque os diretores de teatro não compram isso, mas eu gosto de ouvir como disse Perseu, a não sei o quê, a gente tem que ir à procura, quem foi, quem não sei o quê. Eu gosto desse caminho mais árduo, não é? De pessoas que já não estão entre nós, de nomes que são evocados e que nós não temos portas de entrada para esses nomes e que temos que tomar um bocadinho mais do nosso tempo para estar em conexão com a obra. Agora, não sei se vai fazer pandan com os bolsonaros da vida também, não é? Mas tem, e eu acredito que se tem para mim, que eu não sou caso singular, né? Mal seria, mas estou sempre em diálogo com uma série, como diria, não é? Camões diria isto aos seus contemporâneos.
De repente apareceu-me aqui a Natália Correia e já estou quase arrependido da pergunta que vou fazer, mas... vivendo tu na Madeira há algum tempo, há uma velha questão que tem a ver um bocadinho com a relação da produção literária com o território e há a ideia de que a Madeira não produz grandes romances, grandes romancistas, ao contrário dos Açores. Isto faz algum sentido?
É factual relativamente à Madeira. A Madeira, comparativamente aos Açores, não produziu para aquilo que se costuma considerar o cânon do romance século XX, pelo menos, enfim. Francamente, não é uma questão que a mim me interpele muito, a relação do território com a produção, embora eu saiba e compreenda que haja constrangimentos, e quando digo constrangimentos não digo com nenhum tipo de conotação, não são condicionantes, nem há contingências, talvez seja a palavra mais avisada, há contingências que fazem com que o Mau Tempo no Canal só pudesse ter sido escrito por alguém que tivesse um conhecimento profundo daquele território. Na poesia, há três grandes nomes, Herberto, um deles, José Agostinho Batista e José Clementino Mendonça. Por exemplo, para falar de Herberto, parece-me uma conversa viciada, mas é, se calhar, a minha melhor forma de escapar à tua pergunta. Em Fotomato e Vox, há um excerto que o... à volta do qual eu já andava há muito tempo, não o compreendendo na sua totalidade. A água cai em cordões verticais vivos, cantando. E sim, metaforicamente, não é particularmente obscura. E sim, não acredito nada que Herberto seja um poeta obscuro, isso é uma ironia. Bom, mas voltando à frase, só quando de facto cheguei àquele território e vi cordões de água cantando e o som produzido por essa água em queda, em movimento, que não é por fora da terra, é por dentro da terra, percebi a intensidade da frase. Isto é, talvez o território contribua ou comunique com a criação literária. Mas em termos de quantidade, produção, qualidade, eu prefiro não me posicionar porque não é, de facto, uma questão que me tenha ocupado muito o pensamento.
E pego numa frase de Os Passos em Volta de Herbert Welder, em que ele termina: e é na morte de um poeta que se principia a ver que o mundo é eterno. Agradeço aos nossos convidados, à Diana Pimentel e ao Miguel Oleireiro, terem estado no programa Obra Aberta. Vamos voltar ao Centro Cultural de Belém com novas sugestões de livros dentro de 15 dias. Boa tarde e boas leituras.